10. Portanto, falta um deputado para termos quórum. Bom dia. Estamos 10 deputados, ainda não temos quórum. Portanto, temos de aguardar. Falta o CDS e faltam deputados. Falta o Bloco de Esquerda. Só verificar aqui os calendários. Ah, pois é, ela vinha cá de vez em quando. Ela vinha cá de vez em quando, vinha. 19 de fevereiro. Srs. Deputados, talvez antes de quórum nós possamos ir começando aqui a falar de algumas informações, uma vez que, enfim, interpretaríamos esta disposição como sendo quórum deliberativo e assim. Portanto, eu tinha aqui as seguintes informações. Audições com deputados ao Parlamento Europeu, deputados que ainda não ouvimos, tinha aqui as seguintes marcações. Para 19 de fevereiro de manhã, o Sr. Deputado Capoulos Santos tinha ficado agendado, em conjunto com a Comissão de Agricultura e Mar. Depois, para 19 de março, a Sra. Deputada Maria da Graça Carvalho, em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas. E depois tinha ficado de agendar já há uns tempos, mas acabou por não se fazer, uma audição com o Sr. Deputado Nuno Melo. Recebemos um contacto lá do gabinete dele e eu propunha-me agendá-la para dia 25 de março, em conjunto com a Comissão de Assuntos Constitucionais. Penso que é de manhã, mas terei de verificar. Se for à terça, é à tarde. Seria à tarde. Portanto, tarde. Penso que com isto, enfim, estão-se a aproximar as eleições, não devemos fazer em abril antes de muito próximo, penso eu, talvez encerrássemos por aqui. Temos acordo em encerrar, ouvimos a Sra. Deputada Inês Zuber agora a última audição, foi já este ano, portanto. Depois há a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, o Dr. Vítor Caldeira, que aliás foi reeleito, penso que recebeu um e-mail nesse sentido, que estava agendada para o dia 25 de Fevereiro, tem que ser agendada por causa das jornadas parlamentares do Partido Socialista, 24 e 25 de Fevereiro. Vamos tentar 4 de Março, que é uma terça-feira de Carnaval, mas como o Parlamento funciona no Carnaval, ficará nesse dia. Terça-feira, 4 de Março, se eu puder. Audição do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros. Audição do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, que estava para 18 de Fevereiro, tem que ser também reagendada por causa das jornadas parlamentares do PCP. Ainda não há proposta de nova data, mas já tomámos nota disso, estamos a tentar reagendar, não será nesse dia com certeza, assim que tivermos nova data, o Sr. Ministro está no estrangeiro, quando ele regressar e aceitarmos nova data, eu comunicarei aos coordenadores. Dia 26 de Fevereiro, às 9 horas, temos agendado o nosso colóquio, a União Bancária e o Financiamento da Economia Portuguesa. Tenho respostas informais da Sra. Ministra de Estado, informais, quer dizer, não estão formalizadas por escrito, neste sentido, digamos, técnico, mas são respostas firmes, porque da Sra. Ministra de Estado e das Finanças foi feita através do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, do Sr. Governador do Banco de Portugal fiz o próprio contacto, com o membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, que Benoît Cauré, porque o Dr. Vitor Constância não podia vir, falei com ele e o Sr. Deputado Eduardo Cabrita também no Parlamento Europeu, ele disse que sim, enfim, fica só de confirmar a agenda, mas enfim, em princípio poderá vir. A senhora deputada do Parlamento Europeu que participa na equipa negocial, que aliás está, enfim, como sabem, com algumas dificuldades, portanto há um diferente entre o Conselho e o Parlamento, a Elisa Ferreira, portanto, que é a relatora, também ficaria neste primeiro painel. Depois, no segundo painel, tínhamos um perito do Bruegel e do Petersen Institute, que é especialista em União Bancária, enfim, é o mais próximo que se pode arranjar um especialista desta matéria, fora das instituições, o professor Nicolas Véron, que virá também, o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, que já aceitou, o Dr. Faria de Oliveira, faltam-nos as respostas do Presidente da Confederação Empresarial Portuguesa, António Saraiva, e do Presidente da DECO, Pedro Moreira. E penso que com isto, com o tempo para os deputados, penso que já temos uma manhã preenchida e desempenhamos a nossa função. Pronto. Isto era as informações que eu tinha. Neste ponto, deveria também fazer-se aqui o relatório da reunião de presidentes da COSAC, mas como esteve presente o Sr. Deputado Vitorino Canas, eu, com a autorização dos Srs. Deputados, avançaria e, quando ele chegar, interrompemos, ou no final, para ele fazer aqui uma espécie de relato do que as decisões que lá foram tomadas, uma vez que isso é um ponto importante. A próxima reunião será no dia 4 de Fevereiro, às 16 horas. Próxima semana. E 16 horas. Eu, com isto, passava então ao ponto 2, uma vez que temos entrando quórum, com a senhora deputada Ribeira Castro, a precisão e votação do parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre a Conta Geral do Estado de 2012. O relator é o Sr. Deputado Carlos Martinho, mas, antes de passar a isso, por um dos Srs. Deputados, se há alguma outra informação ou outro assunto prévio que pretendam ver tratado antes de passarmos aos pareceres. Sra. Deputada Paula Batista, por favor.
Não é prévio, é relativamente aos parceiros. Sr. Presidente, tínhamos ficado, tinha sido aceito aqui na Comissão.
Reparem missões, ouvir o meu e-mail.
E hoje volta a colocar-se novamente este problema, não é?
Portanto, é a antecedência, desculpe-me ter antecipado, está a tratar o assunto da antecedência com que são enviados os parceiros para a apreciação.
E hoje eram 10:30. Solicitava que fossem adiados e que se voltasse. Eu penso que não era necessário discutirmos aqui, mas a questão dos timings com que chegam os documentos, havia necessidade que houvesse alguma antecedência e que isso fosse respeitado.
Sr. Deputado, agradeço a referência, que este assunto seja novamente tratado. É um assunto que não é escusado, talvez dizer, não é da responsabilidade da mesa, portanto, logo os serviços recebem, reencaminham. Em todo o caso, o parecer sobre a Conta Geral do Estado não tem prazo e, portanto, enfim, é da Conta Geral do Estado de 2012. Não conseguimos aprová-la em 2013. A conta também já é... Enfim, ser feito agora, digamos, nesta 20 e tal de janeiro, ou ser uma semana mais, penso que não há problema. E, por isso, enfim... se é em relação a esse parecer que o problema se põe, como penso que é, e se alguma... Mas vamos para já tratar deste. Em geral, eu diria, mantém-se em vigor, digamos assim, para usar o termo jurídico, a nossa deliberação, segundo a qual só serão discutidos os pareceres que sejam enviados com a antecedência que foi fixada na altura, que era até ao meio-dia, quando a reunião seja à tarde, não sendo a reunião à tarde, enfim, hoje não podia ser até ao meio-dia, tinha de ser pelo menos, enfim, até na véspera, pelo menos, penso eu, que é o que... De todo modo, enfim, esta deliberação tinha... Nós previmos a possibilidade de exceções em caso de urgência, caso haja um prazo a terminar. Não é o caso para o parecer sobre a Conta Geral do Estado, portanto, eu proponho aos seus deputados, pergunto se... estão em estado de o poder discutir hoje, ou tendo em conta esta deliberação, adiamos para a próxima semana, como aliás resulta diretamente, enfim, talvez devesse pôr ao contrário. Adiamos para a próxima semana, penso que há acordo nesse sentido, é verdade. Sr. Deputado Carlos Martinho, que é o Sr. Deputado Relator, por favor.
Não vejo, em primeiro lugar, cumprimentar os Srs. Deputados. Não vejo qualquer inconveniente em que a apresentação seja feita Na próxima reunião, pese embora eu tenha enviado para o serviço ontem, ao fim do dia, quer dizer, é natural que provavelmente já fora do expediente, e é natural que eu prazo, efetivamente, não tenha chegado aos seus deputados com o prazo com antecedência que lhe permita ler com profundidade este documento. Portanto, Sr. Presidente, ponha em consideração que poderemos perfeitamente discutir na próxima reunião sem qualquer inconveniente.
Realmente queria confirmar isso, foi ontem chegou às 6:30 parecer, mas realmente nos serviços ninguém se apercebeu ou já não estava, enfim, não faço a mínima ideia. De todo modo, temos talvez então de instituir aqui uma norma que na véspera ou até ao meio-dia, quando os parceiros não chegarem, é melhor telefonar para saber se por alguma razão não foi enviado o que faltar, ou telefonar ao relator. Portanto, mas pronto, enfim, sendo assim, ficará adiado para a próxima semana, também não é trágico, pode pensar, mas não é assim. Portanto, ficará adiado este parecer. Temos sim aqui depois um outro problema quanto à linha B, mas já lá vamos a seguir. Vamos à linha A primeiro. Não está o Sr. Deputado Gabriel Goxa. Está atrasado. E o Sr. Deputado Vitalino Canas também. E a Sra. Deputada Ana Catarina pediu adiamento. Portanto, este também é adiado. Bem, então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos para já nomear relatores, não é? Ponto 4. Vamos percorrer já isto. Pode ser que, entretanto, chegue algum deles. Proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à clonagem de bovinos, suínos ou ovinos. Portanto, clonagem. Acaba o Partido Socialista. Jacinto Serrão. Proposta de diretiva sobre a colocação no mercado de alimentos provenientes de clones animais, PSD.
Sra. Deputada Paula Gonçalves.
Sra. Deputada Paula Gonçalves. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre novos alimentos, PSD também.
Sra. Deputada Lídia Bulcão.
Sra. Deputada Lídia Bulcão. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a limitação de emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias instalações de combustão, Partido Socialista. Sr. Deputado António Cardoso. Proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a redução de emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos que alteram a anterior diretiva sobre esta matéria, PSD.
Sr. Deputado Gabriel Goxa.
Sr. Deputado Gabriel Goxa. E o relatório da Comissão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre fundamentação lógica da criação de um regime de rotulagem para a produção local e vendas diretas. Partido Socialista. Por último, temos uma comunicação da Comissão ao Parlamento sobre estratégia de alargamento e principais desafios para 2013-2014. É o Bloco de Esquerda, presumo que seja a sua deputada Catarina Martins. Muito bem. Senhores deputados, posso dar por aprovadas as datas, à ata? Não há nenhuma... Muito bem, então agora é que chegamos àquele ponto em que só temos para fazer, temos apenas para fazer as alíneas A e B, em que são relatores dois deputados que não estão presentes, nem solicitaram, nem solicitaram que eu apresentasse. Não sei se do PS ou do PSD alguém pode apresentar, ou se está mandatado para isso. Sr. Deputado Carlos Martins.
Mesmo com uma ajudação, serão quatro.
Em relação ao primeiro parecer do Sr. Deputado Gabriel Gouxa, esperamos por ele ou apresento? Estamos mandatados? Ou isto é um mandato sem representação?
Não tenho nada a opor, Sr. Presidente.
Será desde que seja depois ratificado, não há? Pois, pela ordem seria este. Senhores deputados, este parecer... Não consigo falar com o Sr. Deputado Gabriel Gouxa. Pois. Este parecer que foi, penso eu, enviado com antecedência, indispensável neste caso, é sobre uma diretiva que altera o regime fiscal comum aplicável às sociedades mães e sociedades afiliadas de Estados-membros diferentes, para matéria relativa a grupos, a tratamento fiscal de grupos de sociedades. Visando facilitar o combate à dupla não tributação, não sei se pode usar esta expressão assim, enfim, mas em vez de ser a dupla não tributação no fundo é é um conflito negativo, uma lacuna fiscal resultante da exploração das diferenças entre sistemas fiscais nacionais, que priva os Estados-membros de receitas significativas e gera concorrência desleal, diz a exposição de motivos, entre as empresas no mercado único. Está aqui exemplificado também na exposição de motivos exemplos de dupla não tributação em matéria de fiscalidade das empresas quanto a certos instrumentos financeiros híbridos. E a ideia de que estas disparidades eram indesejáveis. Isto tem estado na ordem de trabalhos de reuniões do G20 e do G8, e diz-se na exposição de motivos que é necessária aqui uma ação urgente e coordenada para combate à dupla não tributação. Isto inscreve-se também nos esforços para melhorar o bom funcionamento do mercado interno. Menciona-se também que os empréstimos híbridos são instrumentos financeiros que apresentam simultaneamente características de dívida e de capital próprio. E há diferente tratamento fiscal que os Estados-membros dão a estes empréstimos híbridos, dívida ou capital próprio, e daí que resulta uma dupla não tributação indesejável. Portanto, presumo que, em alguns casos, não seja tratado como capital próprio, em outros casos, como dívida, capital alheio, e, portanto, seja é despesa dedutível num Estado-membro e a distribuição de lucros isenta de imposto noutro Estado-membro. Portanto, isto no fundo... O grupo de código de conduta adotou aqui orientações, segundo o qual o Estado-membro do beneficiário, portanto, onde há distribuição de lucros, devia seguir o tratamento fiscal dado aos pagamentos a títulos de empréstimos híbridos pelo Estado de origem do rendimento. Isto é uma questão bastante técnica. Esta solução acordada pelo grupo de conduta, do Código de Conduta, não pode ser implementada com segurança. Devido ao abrigo de uma diretiva anterior, é preciso uma alteração da diretiva, a diretiva Sociedades Mães e Afiliadas, da SMA, e segundo esta diretiva diz-se que os Estados-membros são obrigados a isentar de tributação ou a conceder um crédito de imposto pela tributação ocorrida no estrangeiro, pelos lucros recebidos pelas sociedades-mães distribuídos pelas afiliadas de outros Estados-membros. É este o caso, ainda que a distribuição de lucros tenha sido considerada como um pagamento fiscalmente dedutível no Estado-membro. Portanto, esta disposição, penso eu, deduz é que bloqueia a possibilidade de combater esta lacuna, esta dupla não tributação. E, portanto, o Conselho Europeu, nas suas conclusões de março de 2012, o Parlamento Europeu, em abril de 2012, sublinharam a necessidade de desenvolver meios concretos para melhorar a luta contra a fraude e a evasão fiscais. Isto está aqui também na exposição de motivos. O Conselho, em maio de 2013, registrou a intenção da Comissão de apresentar uma proposta para rever a tal DSMA, Diretiva de Sociedades Mães e Afiliadas, neste sentido, combatendo as disparidades de enquadramento em matéria de instrumentos financeiros híbridos, para introduzir uma regra, e introduzir, além disso, uma regra anti-abuso, para proteger o funcionamento da Diretiva e evitar essas lacunas. Esta proposta não tem implicações orçamentais para a União Europeia, apenas se trata de fechar uma lacuna, portanto, de coordenação dos sistemas fiscais ou de qualificação de uma realidade. E sobre o princípio da subsidiariedade, diz-se que os objetivos não podem ser suficientemente realizados de forma unilateral pelos Estados-membros, porque justamente são as diferenças na legislação nacional quanto ao tratamento fiscal, à tal qualificação destes instrumentos de financiamento híbrido, que permitem aos grupos de empresas recorrer a estratégias de planeamento fiscal transfronteiriço, que conduzem a distorções dos fluxos de capitais e de concorrência no mercado interno. E também há diferenças nas abordagens dos Estados-membros contra comportamentos abusivos, nas cláusulas ou medidas anti-abuso, que dão origem a uma insegurança jurídica e comprometem o objetivo da Diretiva Sociedades Mães e Afiliadas para a supressão dos obstáculos fiscais aos grupos transfronteiriços de sociedades de Estados-membros diferentes. Portanto, diz-se com isto que é necessária uma ação à escala da União Europeia. Esta é também a fundamentação que está aqui na exposição de motivos. Isto quer quanto à coordenação da qualificação destes instrumentos híbridos, quer quanto à introdução de uma disposição anti-abuso, que são, aliás, diz-se, têm uma grande variedade de formas e objetivos que foram feitas, no fundo, para responder às preocupações específicas dos Estados-membros e às características dos sistemas fiscais respectivos, o que interporta a falta de clareza para os contribuintes e para as administrações fiscais. E, portanto, isto significa que se faz aqui uma proposta de alterar, no fundo, inserir um artigo, o artigo 1º-A, anti-abuso, e de alterar, enfim, especificamente quanto a estes empréstimos emitidos, a alterar a Diretiva Sociedades Mães e Afiliadas. Conclui-se que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, porque o objetivo a alcançar é mais eficazmente atingido através de uma ação da União e que o processo de escrutínio está concluído. Há um parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, exatamente no mesmo sentido, dizendo-se também que esta questão não suscita outros pontos que impliquem posterior acompanhamento. Não sei se foi claro, mas, enfim, improvisando um pouco, foi aqui a apresentação que pude fazer e, portanto, pergunto, Srs. Deputados, se há questões sobre esta matéria. Ou se posso submeter a votação. Nós, enfim, tendo em conta que o prazo é justamente hoje, penso que estamos legitimados para, mesmo na ausência do Sr. Deputado Relator, ter tido de avançar, portanto, ele apresentou o parecer. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Votos contra? Sr. Deputado Relator, estamos agora mesmo a votar o parecer que apresentou, o parecer que entregou, que eu apresentei. Não há. Íamos agora mesmo votar, presumo que votará a favor, portanto, não há votos contra, não há. Abstenções também não há. É aprovado por unanimidade. Chegou mesmo. Fiz aqui uma explicação da motivação desta disposição anti-abuso e da combate à lacuna fiscal dos empréstimos que eram tratados como capital próprio comum. Isso foi explicado. Seguidamente, temos então o parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado Vitorino Canas, uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a proteção de know-how e informações comerciais confidenciais. Este parecer, penso eu, este parecer está naquela situação de ter sido enviado apenas hoje de manhã. Eu refiro isto porque, por causa da nossa liberação anterior e porque antes do Sr. Deputado Vitorino Canas chegar, a Sra. Deputada Paula Batista já tinha suscitado esta questão. Portanto, eu presumo o que é que devemos fazer. A data limite é amanhã. Podemos discuti-lo se estivermos em condições, podemos reunir mais tarde, podemos reunir amanhã. Temos aqui várias alternativas. Srs. Deputados, pergunto, enfim, eu não quero, digamos, passar o ónus do adiamento para os grupos parlamentares quando há em vigor uma deliberação que exige que a apresentação, enfim, é claro que a letra é para o caso das reuniões serem à tarde, até ao meio-dia, mas neste caso, enfim, seria pelo menos até o início da manhã. Srs. Deputados, Sra. Deputada, eu só lhe pergunto assim, não lhe quero, digamos, endereçar o ónus da iniciativa de forma nenhuma, do adiamento, mas como suscitou a questão, é só por isso que lhe passo a palavra.
Eu percebo, mas também compreendo a questão dos timings.
Claro.
Portanto, fica a abstenção, o voto será a abstenção, pelo motivo que já aqui expus. E de facto, para que de futuro a gente consiga conciliar aqui a questão dos prazos e da entrega dos parceiros, até porque a decisão não é aquela que eu formulo sobre as coisas, é uma posição política que eu trago aqui do PCP e às vezes tenho que consultar pessoas. Portanto, não me parece que seja muito educado eu receber as coisas 20 minutos.
Não é uma questão de educação, é uma questão de funcionalidade. Tem toda a razão, se pretender, para poder emitir um voto, nós adiamos a discussão disto, adiamos a reunião, marcamos uma reunião para logo à tarde ou para amanhã. Portanto.
O facto de votar contra ou abster-me não vai aqui. Exatamente. Portanto, ficaria a abstenção. Não há necessidade da Comissão voltar a reunir. Agora, de futuro, eu acho que deveríamos, de facto, assumir aqui um compromisso da entrega dos documentos atempadamente para que se possa olhar para eles e serem discutidos aqui com a seriedade que têm que ser, não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, temos... A disponibilidade para podermos discutir e votar o parecer. E eu, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, se pretender usar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer a flexibilidade da Sra. Deputada Paula Batista e também por, enfim, vale o que vale, mas também por apresentar uma pequena justificação em relação à apresentação tão tardia. Eu estive a representar a Assembleia, esta Comissão, na reunião de presidentes preparatória da COSAC. Ontem estive durante todo o dia em viagem e, portanto, não tive oportunidade de ver o parecer. Só ontem à noite, quando cheguei, pude fazer essa apreciação e hoje de manhã ter... pedido para fazer a circulação do projeto que existia depois de o ter concluído. Portanto, houve aqui uma questão prática, mas compreendo perfeitamente que não é possível tomar-se nenhum tipo de deliberação sem haver um prazo, uma antecedência mínima para se fazer a verificação daquilo que está em apreciação. Agradeço, em todo o caso, a flexibilidade. Este é um parecer que me parece que merece pouca discórdia, ou que merece sequer pouca apreciação. Nós temos uma situação em que não existe, ao nível da União Europeia, ainda nenhum tipo de enquadramento normativo sobre este tema, isto é, a proteção de know-how e informações comerciais confidenciais, os chamados segredos comerciais, para utilizar uma expressão mais abreviada. Não existe neste momento, ao nível da União Europeia, nenhuma tentativa, nenhuma iniciativa harmonizadora neste setor, apesar de a União Europeia estar numa situação, ou dos países, os Estados-membros da União Europeia em conjunto, estarem numa situação de desvantagem em relação aos Estados Unidos e em relação ao Japão no que diz respeito ao investimento empresarial em investigação e desenvolvimento. A União Europeia, comparando com os Estados Unidos e comparando com o Japão, que são nossos competidores diretos no mercado mundial, tem taxas de investimento das empresas em investigação e tecnologia que são inferiores. E isso significa, naturalmente, que existe menor estímulo à investigação, existe menor estímulo o facto de não haver nenhum enquadramento que proteja o segredo comercial significa que existe menor estímulo à investigação e ao desenvolvimento por parte das empresas, pois se elas veem que aqui o enquadramento normativo é um enquadramento normativo talvez menos protegido do que noutros sítios, podem pensar duas vezes antes de fazerem qualquer tipo de investimento nessa área. Portanto, esta é uma iniciativa que contribui, não resolve, mas contribui a alguns problemas de contexto ao nível europeu, ou poderão contribuir para resolver alguns problemas de contexto ao nível europeu e de encorajamento das empresas para investirem mais em investigação e desenvolvimento. Trata-se simplesmente disso, portanto, reforçar o enquadramento normativo ao nível do segredo comercial para que tudo o que sejam conhecimentos técnicos que sejam aqui adquiridos através da investigação possam ser melhor protegidos. A iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, é certamente uma iniciativa que permite chegar a melhores resultados se for feita ao nível europeu e não ao nível isolado Estado a Estado, portanto não viola o princípio da subsidiariedade e o processo de escrutínio está concluído. Existe também um parecer já realizado pela Comissão de Economia e Obras Públicas que vai no mesmo sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta matéria, portanto, de segredos comerciais, é uma matéria, aliás, permitam-me só esta referência, penso que é uma matéria até tratada internamente como sendo de direito, isto é uma matéria de direito privado, portanto, de direito civil ou direito comercial, não é? Portanto, aliás, vejo que eles consideraram aqui esta possibilidade de convergência dos direitos privados nacionais como opção, está na exposição de motivos, que consideraram várias opções possíveis, manter o status quo, sensibilização para as medidas, procedimentos e recursos regionais disponíveis por conta da proteção indevida de segredos, convergência em matéria de direito civil nacional relativamente à elegibilidade dos atos de apropriação, convergência contra a proteção indevida de segredos, enfim, e a opção 4, convergência em matéria de direito penal nacional em complemento à convergência em matéria de direito civil. Senhores deputados, eu pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Portanto, define-se aqui aquisição, utilização e divulgação ilegais de segredos comerciais, medidas, procedimentos e recursos. Eu queria também, enfim, agradecer a disponibilidade do PCP para a votação, quer dizer, evidentemente nós temos essa deliberação, mas em todo o caso isto é evidentemente disponível, é um ato, não é obrigatório adiar caso não seja. Portanto, Srs. Deputados, posso submeter a votação este parecer? Votos contra? Abstenção? PCP? É aprovado com a abstenção do PCP, a ausência do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Srs. Deputados, temos aqui ainda um outro ponto importante, agora que chegou o Sr. Deputado Vitorino Canas, eu devo dizer também não falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que esta nossa participação nestas duas reuniões, uma em Nicósia no sábado e a segunda em Atenas na segunda-feira, é uma participação interessante por várias razões. Não apenas pelo facto de serem reuniões que estão a ser ou que foram preparadas sob a égide de dois países que partilham connosco alguns dos problemas atuais e que, em princípio, partilharão também connosco alguma visão sobre a forma de resolver esses problemas. Interessante para perceber também o ambiente que se vive nesses países e interessante pelas conclusões ou pelos resultados que as reuniões tiveram. Em relação à primeira questão, as duas reuniões correram naturalmente bem, pareceram bem organizadas, pareceram-me que os dois países estão, mais o Chipre do que a Grécia, mas estão a procurar transmitir a ideia de que estão num bom rumo e de que as coisas estão nesta altura a correr relativamente melhor do que há uns meses atrás. E a mensagem que nos procuraram transmitir em Chipre é que a coisa está completamente resolvida e que o Chipre vai, inclusive, é começar já a pagar mais cedo do que era previsível o empréstimo que recebeu para resolver o problema com os bancos, com dois bancos que teve, e pronto, e procura-se dar a ideia de que a questão está resolvida, embora, obviamente, nos transmitam que aquela solução que houve de penalizar, sobretudo, os depositantes de dois dos bancos, os dois principais bancos que tiveram problemas, penalizar os depositantes com depósitos acima dos 100 mil euros, deixou ali marca e continua a ter marca, que está bem visível. Mas do ponto de vista económico, eventualmente haverá aqui também, na parte do Chipre, alguma recuperação. Da Grécia também senti, sobretudo da comunicação que foi feita pelo vice-primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros, Evangelos Venizelos, na COSAC, também senti que a Grécia está a procurar dar uma imagem de que os problemas estão a ser ultrapassados. Não sei se essa imagem corresponde verdadeiramente à realidade, mas é pelo menos essa a ideia que se procura. Na reunião de Nicósia foi acordado que haveria um fórum de presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, dos Parlamentos do Sul da Europa, que se passaria a reunir sempre antes das reuniões de presidente preparatória da COSAC. Portanto, esse conjunto de países são, espero não me esquecer nenhum, são Portugal. Espanha não estava presente, portanto ainda se irá ver se participará ou não, são Portugal, França, Itália, Croácia, a Eslovénia, Malta, Chipre e Grécia. Portanto, foram os que estavam presentes, que chegaram a esta conclusão, realizar todos os semestres uma reunião de países do sul da Europa, preparatória da reunião de presidentes, procurando influenciar a agenda, não com uma perspectiva frentista de reivindicação, os países do sul a quererem lutar contra os do norte, dividir, etc. Não pareceu que fosse esse o espírito presente. Nós interviemos em relação a isso e eu tive a oportunidade também de dar a nossa opinião, que tinha sido aqui definida numa reunião preparatória, nesse sentido, no sentido de que a intenção dos países do Sul é trazer para a agenda da COSAC temas que reforcem a coesão e que reforcem a presença da Europa ao nível do Sul, em aspectos que são importantes também para a Europa globalmente considerada, mas que nem sempre são bem tratados. E ultimamente tivemos, aliás, o azar, entre aspas, da maior parte das presidências do Conselho Europeu, das presidências rotativas, terem sido de países do Norte. E, portanto, os temas referentes ao Sul têm andado um bocadinho arredios, não direi Sul, Sul da Europa, Sul desta zona global, têm andado um bocadinho arredios. Depois houve uma comunicação ao nível da própria reunião do presidente neófito, que é o presidente da Comissão de Assuntos Europeus e Negócios Estrangeiros do Chipre. Houve uma comunicação na própria reunião de presidentes já em Atenas, uma comunicação muito objetiva, dizendo apenas que se tinha decidido, sem nenhuma reação da parte dos outros membros do Parlamento. Estava a dizer que se fará todos os semestres. No dia em que, digamos, houver a reunião da Troika presidencial, haverá na parte da manhã uma reunião destes 8 ou 9 parlamentos com vista a lançar temas para essa agenda. A reunião será sempre feita no país onde se realizará, portanto haverá uma solicitação no sentido de pedir que esse país ceda também as facilidades necessárias para essa reunião se concretizar, de forma a evitar custos, maiores custos. Quando isso não for possível, se algum dos países entender que não deve ser colaborante nisso, então terá de se encontrar uma solução. E depois, além disso, haverá também uma coordenação rotativa. No caso de Portugal, será só daqui a 3 anos, portanto não temos de estar preocupados com isso. Haverá uma coordenação rotativa que se encarregará de organizar esta reunião na parte da manhã, digamos, antes da Troika presidencial. Foi isto que ficou decidido basicamente em Nicósia. Em relação à reunião de Atenas, reunião de presidentes de comissões preparatória da COSAC propriamente dita, que será este ano, que será em salvo erro, apenas em junho, portanto já na parte final da presidência grega. Não há muitos aspectos a registar, para além, digamos, de uma boa intervenção do comissário Sefcovic, enfim, não sei se esteve ali a despedir, uma vez, como sabem, Vai haver uma alteração, certamente, ao nível da Comissão Europeia, depois das eleições do Parlamento Europeu. Senti, da parte do Comissário e também da parte de muitos dos que intervieram, senti alguma preocupação com aquilo que se vai verificar, vai ocorrer nas legislações para o Parlamento Europeu, sobretudo em relação a alguns movimentos de extremistas, mas também de algum alinhamento das opiniões públicas nacionais. Eu fiz uma pergunta ao Comissário Europeu sobre isso, que ele respondeu, parece-me bem, porque perguntei-lhe bem, mas como é que é possível nós trazermos as pessoas a votar quando, na verdade, as pessoas sentem que as coisas verdadeiramente importantes, não há responsabilização de ninguém sobre isso, por exemplo, os nossos programas de ajustamento, quando nós ouvimos falar a Comissão Europeia, quando ouvimos falar os responsáveis sobre isso, verificamos que ninguém assume as coisas que são decididas. Portanto, como é que se traz isto? E o Comissário Europeu respondeu-me, indo um bocadinho mais longe do que é habitual, aliás o Bruno Pinheiro, que estava comigo, também fez esse comentário, dizendo, bem, pois é, eu também acho muito estranho que às vezes haja decisões, por exemplo, tomadas no Conselho Europeu, que são tomadas por todos, e depois, 5 minutos depois, já ninguém assumiu essas decisões. Bom, enfim, é uma posição da Comissão Europeia em relação a algumas coisas. Também é possível talvez dizer o mesmo em relação às decisões da Comissão Europeia, mas foi uma intervenção interessante do Comissário. Da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Vice-Primeiro-Ministro grego, como sabem é membro do PASOK, PASOK esse que nas sondagens está com 4% nesta altura, portanto uma situação, ou um dos partidos da coligação, uma situação para um partido fundador da democracia grega, talvez algo, enfim, preocupante, com as sondagens a mostrarem, por outro lado, que o Syriza está à frente do próprio Partido da Nova Democracia e que o partido, aí sim, diria muito preocupantemente, o partido Golden Dawn, portanto o partido neonazi, apesar de todos os problemas que têm existido, designadamente com a prisão de alguns dos seus responsáveis, acusados de cumplicidade com o assassinato de uma pessoa contada com a esquerda, apesar disso está pujante nas sondagens e poderá ter um resultado também histórico nessas mesmas eleições europeias. Apesar disto tudo, o discurso do vice-primeiro-ministro do governo grego pareceu-me um discurso otimista em relação à questão da natureza económica, aparentemente também às vezes muito preso, e isso surpreendeu-me, com questões que nós não consideramos essenciais, que talvez não nos pareçam essenciais nesta fase, mas que lhe ocuparam depois 80% do tempo, designadamente as respostas, as questões relacionadas com o Chipre, com a Turquia, com a situação e evolução da situação, a questão do nome da Macedónia, os problemas da adesão da Macedónia, o nome, a posição grega em relação a isto, se é impediente, se não é impediente, etc., ocuparam 80% depois das respostas do ministro. Pareceu-me isso um pouco extraordinário, tendo em conta que talvez não seja essa a questão essencial, pelo menos visto de fora, que se prende com a Grécia. Mas no discurso propriamente dito, de entrada, de apresentação das prioridades da presidência grega, pareceu-me um discurso muito virado para temas de aprofundamento e com algum otimismo em relação à capacidade da Grécia de ultrapassar a situação que existe. Sr. Presidente, penso que isto é o essencial, depois haverá o nosso relatório, teremos oportunidade de falar de novo sobre o tema, se for caso.
Sr. Muito obrigado. Enfim, pelo que deduzo, penso que os resultados são, enfim, vêm ao encontro das posições que nós tínhamos definido.
Só para dizer que eu fiz também uma pergunta ao ministro, que ele não respondeu por acaso, fiz uma pergunta sobre se não era a altura, já que então havia todos estes sinais positivos que ele apontava e que outros apontaram, eu próprio também disse que havia sinais positivos em Portugal, embora houvesse depois da parte da oposição muita dúvida sobre esses sinais positivos, procurei fazer aqui uma intervenção que penso ter sido objetiva, e perguntei-lhe se não seria então a altura de começarmos todos a discutir verdadeiramente o reequilíbrio da União Económica e Monetária, de forma a evitar que haja países beneficiários e países prejudicados com isso, mas ele não respondeu a esse tema.
Muito obrigado. Sr. Deputado, sobre o Fórum dos Parlamentos Nacionais dos Países do Sul, ou desses países, do Sul, duas perguntas. Designar-se-á, sim, provavelmente, parlamentos, países do Sul da União Europeia, portanto, mas não haverá declaração...
Desta vez houve uma declaração apenas porque se entendeu que não se devia manter a reunião da clandestinidade e, portanto, houve uma declaração muito objetiva de uma página, mas não ficou definido que haveria sempre uma declaração.
E não, desculpe, só, já agora só, não houve posições contrárias, por exemplo, França, foi tudo por acordo?
Foi tudo consensual, tudo colaborante, sem nenhuma fratura visível em nenhum dos temas que foram abordados.
Sr. Deputado, pergunta-se, há alguma questão? Se não, depois teremos a ocasião de distribuir o relatório. Sr. Deputado, queria agradecer-lhe, quer a deslocação, quer as informações que nos trouxe, e penso que, quanto a este ponto... Sr. Deputado Ribeiro Castro, por favor.
Só para ter a certeza que entendi bem, creio que a última resposta do Sr. Deputado Vitalino Canas teve a ver com a questão da declaração conjunta da reunião dos países do Sul. Portanto, não houve, queria perguntar, não houve ninguém que... quisesse uma declaração mais colorida, mais, com mais molho, portanto foi uma declaração anodina, objetiva, soft, não problemática?
Foi uma declaração dizendo que os países se tinham reunido a convite do Parlamento Cipriota, que se tinham reunido naquela data, que tinham decidido que realizariam aquelas reuniões com periodicidade semestral, e que a intenção das reuniões era contribuir para a coesão e para que a Europa tivesse sensível em relação a alguns temas que importam, digamos, ao Arco Sul. Logo ali se deixaram dois temas referidos, mencionados apenas numa frase, os temas da política marítima, que aliás são uma das prioridades da presidência grega, como tivemos aqui a oportunidade de perceber quando esteve aqui o embaixador, os temas da política marítima e os temas da imigração, o impacto da imigração vindo do Sul sobre estes países, porque alguns deles são particularmente atingidos, Malta tem problemas graves, a Grécia também, a Itália, como se sabe, portanto, as questões da imigração. Foram também referidas as questões relacionadas com a energia, porque o Arco Sul está particularmente interessado em haver uma política energética que seja um pouco diferente daquela que tem estado a ser desenvolvida e que haja, sobretudo, uma articulação com os países, com a Turquia e com outros, e com os países do Norte de África, no sentido de alguns investimentos que estão previstos se concretizarem para que as questões da energia passem a ser também tratadas a contento, o maior contento dos países do Sul da Europa.
Deputado Ribeiro Castro.
E uma segunda pergunta, se depois na reunião a seguir se sentiu alguma reação, alguma desconfiança dos países não do Sul, pelo facto da realização dessa reunião?
Formalmente não, informalmente também não, a única reação que tive, aliás foi uma reação simpática, foi do nosso colega luxemburguês, Marc Angel, que eu conheço já bem da Assembleia da NATO, e que agora é o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e de Assuntos Europeus de Luxemburgo, e que me veio dizer, então, mas eu que tenho tantos portugueses não posso também fazer parte dessa reunião. Portanto, foi essa a única reação.
Talvez esses dizem dos espanhóis. Muito bem. Aguardemos depois então o relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tínhamos aqui uma questão ainda. Parece que houve aqui um parecer que foi mal distribuído, não era do Bloco de Esquerda, era do PSD. Esta comunicação da Comissão sobre a estratégia do alargamento e principais desafios para 2013-2014. O PSD indicará depois ou pretende indicar já? Sr. Deputado Vera Rodrigues, sua estratégia de alargamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, já agora, voltando, a FIROM estava presente, a Macedónia estava presente, foi a esta reunião, à COSAC Presidentes, por acaso não reparou, só por curiosidade.
Sim, a Macedónia estava presente e interveio, fez uma pergunta ao Ministro Venizelos, sim.
Muito obrigado. Damos por aqui, por encerrados os nossos trabalhos, então. Muito obrigado.